Terceiro e último bloco do nosso programa, o nosso Papo Sintonia. A conversa é com Roberta Baroni, ela que é nutricionista pela Universidade Federal da Bahia. Ela é mestre em Medicina e Saúde, doutoranda em Alimentos, Nutrição e Saúde. É membro de Inclusão à Alimentação Saudável para Pessoas com Deficiência do Ministério Público da Bahia. Professora e coordenadora de pós-graduação na área de Nutrição, Pediatria e autismo, também com formação em genética, análise do comportamento aplicada e seletividade alimentar. É uma especialista, gente, em nutrição infantil integrativa, ou seja, uma profissional de mão cheia, sabe o que está falando, o que está dizendo, está aqui com todo o seu conhecimento para nos ajudar no papo seguro de hoje, porque hoje é ao vivo, aqui numa parceria com a Inufba, Escola de Nutrição da Ufba. Seja bem-vinda. Bom dia, Roberta.
Olá, bom dia. Gostaria muito de agradecer o convite, o programa em sintonia. Obrigada, Patrícia. Num assunto importante sobre seletividade alimentar na infância, com certeza, talvez uma das grandes preocupações das famílias, né, em alimentação adequada da criança, tema que leva muitas famílias ao consultório de nutrição e pediatria. Então, acho que é uma grande oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, sim, com certeza.
Com certeza, vocês são grandes, né, colaboradores, parceiros das mães, das famílias, dos cuidadores, das babás, das crianças e também dos pediatras, porque a seletividade, né, alimentar na infância é algo, como você disse, que preocupa muito. Então, primeiro vamos começar entendendo o que é isso, o que é essa seletividade alimentar, se isso é comum em todas as crianças, vai fazer parte do seu desenvolvimento, é uma fase da vida ou não para algumas crianças. E isso vai, esse comportamento ou essa situação vai precisar de uma interferência de um profissional.
Perfeito, Patrícia. Em primeiro lugar, a gente tem uma classificação das dificuldades alimentares na infância. Esse tema é tão assim atual, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, agora em 2022, publicou um guia de orientação sobre dificuldades alimentares. E qual é a classificação? A gente tem crianças com apetite limitado, temos crianças com ingestão alimentar seletiva e temos crianças com fobias alimentares e, eventualmente, aversões. Como eu posso observar, né? É importante a gente observar em que classificação essa criança pode estar para se pensar no plano terapêutico. Eu acho que esse tema é importante tanto para profissionais como também para as famílias. Então, as crianças com apetite limitado são crianças que... O que é importante a gente observar? Se essa criança está com bom desenvolvimento infantil, se o seu peso está adequado para a idade, e o seu comprimento está adequado para a idade, como eu vou saber disso? O próprio cartão da criança, a gente tem as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde, em que, de forma frequente, tanto na pediatria, como, né, com os pediatras, como na nutrição, vai marcando ali se o crescimento e o desenvolvimento da criança está adequado. Porque, sim, após um ano de vida, então, geralmente, o primeiro ano de vida, ele é marcado com um crescimento, uma velocidade de crescimento e desenvolvimento muito acelerado. E após essa idade, que envolve dos 2 anos até mais ou menos 5 anos, essa velocidade de crescimento reduz, a criança já não perde tanta roupinha, né? Os sapatos lindos já não perde tão facilmente. E sim, quando a gente tem uma redução da velocidade de desenvolvimento e crescimento após um ano, o apetite também, ele é ajustado. E é importante a gente observar a saciedade da criança. Vai ter uma oscilação que é presente dessa faixa etária, às vezes come demais, tem um dia que come de menos, porque seu crescimento já não é tão rápido como no primeiro ano de vida. Mas o que é que eu posso observar se essa criança tem um apetite limitado? Se seu crescimento e desenvolvimento está ok, então aquele apetite só está oscilante, assim, manter a estimulação, continuar oferecendo os alimentos e observar. É importante também descartar as alterações orgânicas. Será que uma criança que está com uma anemia ferropriva, porque a deficiência de ferro, que é muito comum na pediatria, ela leva a atrofia de papilas gustativas, faz com que a criança não aceite os alimentos. Também deficiência de zinco, que é um nutriente importante, é um micronutriente, que modula o apetite. Então, é importante fazer o acompanhamento e, com certeza, identificar se o apetite está limitado a questões orgânicas ou se é mesmo uma fase de oscilação desse apetite após a refeição. própria velocidade de desenvolvimento e crescimento. Já na ingestão alimentar seletiva, aqui a coisa já muda. É uma criança que participa da cena alimentar, a família oferece, mas não aceita. Geralmente ela só tem o consumo dos mesmos alimentos. Aqui também a gente vai observar que tem impacto no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, mas é importante observar a janela sensorial. É uma criança que interage com as texturas, ou ela geralmente tem a atenção a pegar texturas diferentes, ela já não aceita, por exemplo, já cheiro, a sabor, ela realmente recusa de participar, não aceita de forma nenhuma os alimentos. E aqui a gente talvez possa ser necessário participar de estimulações com a equipe multidisciplinar. Eu vou passar depois umas estratégias que a gente pode trabalhar com a equipe seletiva. E a criança que tem fobias alimentares e aversão, essas são crianças que realmente precisam de um cuidado muito maior. Porque é uma criança que tem um repertório muito reduzido. Tem situações, por exemplo, eu trabalho com autismo, e que tem crianças que precisam de dificuldades sensoriais muito graves, elas têm uma aversão muito grande a participar dessa cena alimentar. Ela foca, fecha a boca, reage. E aí a gente precisa também pensar aqui em alterações comportamentais, né? Então, aqui é importante já pensar, existe algum tipo de atraso motor? É uma criança que sabe mastigar bem os alimentos? Ela degusta bem os alimentos? Porque, às vezes, ela recusa aceitar o alimento porque, justamente, ela não consegue ter habilidade suficiente para comer. Então, é importante fazer uma investigação mais profunda. Se tem alguma alergia ou intolerância alimentar, se ela sente algum tipo de dor ou de desconforto. Quer ver uma forma de acompanhar bem se existe algum tipo de alteração do trato gastrointestinal da criança? O cocô. É um cocô firme, brilhante ou é amolecido? Ou é constipação, ele está endurecido? Porque a forma que sai as fezes, que é o que a gente chama da modulação intestinal, é muito importante para justamente garantir a saúde do trato gastrointestinal. Porque se o trato gastrointestinal não estiver bem funcionante, com certeza isso também vai dificultar a aceitação de alimentos. Então, essa classificação, ela vai nortear onde essa criança se enquadra. É um apetite que só está reduzido? É uma seletividade, ela deixa de aceitar alguns alimentos? Ou realmente uma fobia? E aí, sim, pensar nas estratégias.
E aí, Roberta, dentro de tudo isso que você trouxe, né, esse panorama que você abre para a gente, o que vai determinar um caso ou outro? É a observação dos pais? É preciso estar atento e observando o comportamento dessas crianças. Alguns pais relatam, por exemplo, mas ele comia de tudo, eu sempre ofereci tudo, e ele aceitava, e de repente não quis mais aceitar nada, né? E parece que os pais são pegos de surpresa. Então, como é que deve ser essa observação? O que, deve ser realmente relatado ao profissional? Que tipo de informação é importante colher nesse dia a dia, já que a nutricionista não está lá no dia a dia dessa criança, vai receber através dos pais essa informação. Então, o que, eles precisam estar atentos nessa mudança de comportamento para trazer ao profissional adequado que vai ajudá-los nesse processo, né? De reintegrar a criança dentro desse universo de uma alimentação mais nutritiva, mais variada e saudável possível.
Importante, porque é primeiro que a triangulação está realmente a criança, o profissional e os pais. A participação dos pais é muito importante. Nessa identificação, a gente precisa entender como é a rotina dessa criança, né? Como é que está a rotina da família? Ele consegue organizar esses horários ou nunca foi bem organizado? Qual é a frequência da estimulação da alimentação? Porque acontece. E às vezes a criança ela vem se alimentando, principalmente pós-pandemia, isso está sendo muito comum, né? E, de repente, começa a deixar de aceitar alguns alimentos. Quando ela começou a deixar de aceitar esses alimentos, também se deixou de oferecer, né? Acatou, simplesmente a criança não quis mais, eu também deixei de oferecer. Então, são informações que a gente vai começando a colocar. É uma criança que estagnou seu crescimento, o seu peso, está apresentando baixo peso. Então, já existem fatores aí orgânicos que precisam ser identificados. Ela está conseguindo defecar adequadamente. Ela bebe água. Então, são importantes observar. Ela não deixou de brincar. Olha, Roberta, ela não deixou de brincar, ela não deixou de interagir. Ela só está deixando de comer. Então, pode também ser fatores comportamentais. E aí, nesse contexto, a gente começa a perceber qual é o engajamento dessa criança na alimentação para a janela sensorial. Ela geralmente aceita os alimentos da mesma cor, da mesma textura. Um exemplo, uma criança que tem mais facilidade com crocante. Olha, biscoito crocante, ele aceita todos. Tudo que é mais crocante parece que tem mais conforto. Então, a gente, pelo diário alimentar, eu recomendo todas as famílias começarem a escrever o que, é que ele está aceitando por dia. Porque você começa a perceber, olha, os alimentos têm a mesma cor, eu observo que tem a mesma textura, geralmente ele aceita o mesmo tipo de preparação. E aí a gente vai trabalhar dentro da janela oferecendo alimentos para ampliar o repertório dentro do conforto da criança. Então, isso é um fator muito importante. Ou passou por algum tipo de situação, já aconteceu situações, por exemplo, um quadro viral, depois de um quadro viral, a criança deixou de aceitar alguns alimentos. Vai ter que retornar a estimulação de forma bem lúdica. A participação da família na cena alimentar é muito importante. Eu lembro de uma família que falou, ah, eu queria levar os profissionais para casa para fazer. Não adianta, porque a vinculação máxima com os pais é onde ele tem a maior referência. Então, será que essas pessoas estão, sim, bebendo água, comendo frutas, verduras, elas interagem de forma bacana com os alimentos? E evitar reforços negativos. Por exemplo, a criança está sempre ouvindo que a alimentação é um problema. Então, como ela percebe, esse menino não quer comer, não come nada. Olha aqui para a criança, ele percebe que isso chama a atenção do pai. Então, é importante a gente ter um cuidado com o reforço negativo de comportamento. E tentar, de fato, trazer dentro da janela sensorial, dentro daquilo que a criança aceita com mais facilidade, estimular. E observar o engajamento. É uma brincadeira simples, mas é muito bacana. Uma criança que, por exemplo, gosta muito de um desenho. Por que não esse desenho não participa dessa cena alimentar? Por que não esse desenho não pode ensinar essa criança, de repente, a brincar? Faz um desenho dentro daquilo. Se a criança gosta de determinado programa, um cachorrinho, e por que esse cachorrinho também não pode comer junto, ensinar as frutas e as verduras? Porque dentro do engajamento, daquilo que chama a atenção da criança, é mais fácil de despertar a atenção.
Tudo serve como um estímulo, estimular essa criança a estar em contato com esse alimento, a se alimentar na melhor forma possível. Alguns pais, eu estou recebendo aqui agora no WhatsApp, o seguinte comentário. Não é tanto pelo que ele quer ou não comer, mas é a forma como ele quer comer. Às vezes a criança só quer receber tudo amassadinho, bem triturado, a criança não quer perceber a textura. Tem crianças, por exemplo, Roberta, que não quer perceber assim o tempero, não quer ver tempero, e cresce até assim na fase adulta. Ou crianças que só querem comer diante da televisão, por exemplo. Ah, só come assistindo um filme, um desenho, e agora também com o uso do celular. O que você fala em relação a isso? Não ao que comer exatamente, mas a forma como come. Ou, dependendo da textura, ser triturado, amassado aquele alimento, ou sempre está associando o alimento ao momento de lazer.
Olha, isso é muito bacana, porque entra na questão da rotina. Às vezes a criança está assistindo televisão, e a gente sabe, principalmente no momento de pandemia, foi, de fato, muito presente na rotina, na questão da televisão, a questão de tablets, de celulares, enfim. O que a gente pode fazer em relação a isso? O que ela está assistindo na televisão, para você conseguir fazer o caminho até a mesa, o ideal, às vezes assim, desligar a televisão e não vai comer. Então, o que a gente pode fazer? Observe o que ele está assistindo. Nesse contexto, o ideal é que qualquer nova estimulação, a família primeiro tem que estar contente, isso é importante. Eu sempre recomendo que faça isso no final de semana, para que depois você consiga integrar no seu dia a dia. Porque na correria, nervosismo, às vezes você não consegue ter esse tempo necessário e todo o processo de estimulação precisa, sim, de um tempo. Então, dentro desse contexto, antes de iniciar essa questão, você já vai antecipando essa. Então, a criança, ela se sente mais confortável quando você antecipa a sono. Então, vai chegar o almoço, eu já posso ir preparando esse ambiente, como um processo mesmo, um certo ritual. Então, música, conversas, organizando a mesa, já trazendo Às vezes o sofá fica mais fácil trazer para uma mesinha menorzinha de criança, para depois trazer para a mesa maior. Antes de ligar a televisão, você já pode engajar ela em uma outra atividade. E, de repente, ela possa se engajar e não recorrer tão rapidamente à televisão. E você pode reduzir esse tempo. Então, por exemplo, vai ter a hora do almoço. Um pouco antes dessa hora do almoço, que eu falo, todo início deve ser no final de semana ou com tempo, eu já posso engajando, antecipando essa ação. O almoço vai ser reduzido, então, a partir das 11 horas. Eu já começo a preparar o espaço, engajar essa criança em alguma atividade, trazer o desenho. Olha isso aqui, que bacana. Debaixo do prato, às vezes, fazer brincadeirinhas, carinhas com os alimentos, com as frutas. Então, você já vai trazendo essa criança para o imaginário e ali você interage com a alimentação. E depois que você começar, observe que é um início. Assim como você começar, mesmo que depois, no meio da refeição, a criança peça a televisão, você já diminui o tempo. E assim você vai aumentando o engajamento dela até conseguir tirar aquele horário. É uma das estratégias. Lembrando que, mesmo a gente fazendo essas interações, que começa a fazer parte do dia a dia, a gente não pode descartar uma investigação sobre alterações sensoriais, precisa investigar questões motoras, precisa investigar questões orgânicas, se tem deficiências de nutrientes, para se pensar na suplementação. Porque existem casos orgânicos, sim, que a criança deixa de comer e, mesmo fazendo essas interações todas, ela não aceita o alimento. Então, precisa fazer investigações mais profundas para entender se não existem outros fatores que estão impactando nessa aceitação de alimento.
Pois é, são várias estratégias, né? Inclusive, o nosso ouvinte aqui, beijo para você, Tanita. Ela disse que comprou um pratinho bem colorido para o neto, Benjamin, beijo para ele, e sempre pede a filha dela para colocar os alimentos para ele mesmo pegar, né? Ou seja, a criança manusear o próprio alimento, o quanto isso é importante. Aí eu quero falar de duas questões. A própria criança manusear, pegar esse alimento, ter esse contato com o alimento, a importância que isso tem para o desenvolvimento alimentar e o despertar o interesse, e também, por outro lado, também o risco que isso tem. Vimos recentemente uma criança, né? É uma bebezinha que acabou falecendo, estava numa creche, e ela se alimentou com um alimento inadequado para a idade dela. Então, como é que tem esse limiado? O que é correto? Deixar a criança manusear esse alimento, mas, ao mesmo tempo, garantir a segurança dela.
Isso, perfeito. Supervisão. A gente precisa vigiar de fato. Observar. É importante a interação da criança, ela participar, ela assimilar, porque a gente está estimulando a base sensorial, o tato, o olfato, o visual, e isso faz parte do desenvolvimento, inclusive motor. Então, o neurodesenvolvimento infantil precisa desses estímulos sensoriais. E isso é muito importante, trabalhar também a autonomia. A criança pode participar desde a cena alimentar, da preparação, de pegar o prato. A ideia da ouvinte é muito bacana, pratos coloridos, interativos. E que a família faz trago lúdico para o dia a dia. Tem algo que eu gostaria de falar que é muito importante. Essa questão da janela sensorial. Tem crianças que o conforto dela, por exemplo, o caso que eu falei do Procan. Às vezes ela, de fato, ela tem mais habilidade em comer o Procan. E, um exemplo, só quer comer biscoito. O que eu poderia fazer nessa situação, né? Pensar em ampliar o repertório dentro dessa consistência inicial. De fato, uma criança que aceita mais crocante, dificilmente vai aceitar uma banana de cara. Mas eu posso mudar a apresentação dessa banana inicialmente. Eu posso fazer uma banana chique. Se eu passar essa banana, ela ficar crocante. Então, a mudança da apresentação do alimento pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente deve oferecer para uma criança com dificuldade alimentar o mesmo alimento de 20 a 25 vezes, de formas diferentes. Então, se ela não aceita a banana ainda na forma mais natural, eu posso, de repente, cortar essa banana e assar, ver se ela aceita mais crocante. Não está ali a banana? Não, o nutriente não está ali também, presente? É, mas eu estou, nesse momento, priorizando mais conforto para ela. Eu lembro um caso, por exemplo, que a família disse, Roberto, eu quero tanto que sente, coma um prato de feijão com arroz. Mas era uma criança que, por exemplo, estava comendo mais biscoito. Eu disse, olha, ele pode chegar lá, fazer um trabalho, e geralmente é um trabalho que também envolve a equipe medicina, fome, trato ocupacional, enfim. Mas é importante nesse momento a gente ampliar o repertório para que ele não fique com a alimentação tão empobrecida sobre tudo. E aí a gente conseguiu bolinho de feijão. Bolinho, ela fazia bolinho misturado com outras coisas e era assado, e ele aceitou. Não é o feijão cozido, mas naquele momento foi o bolinho do feijão que ele conseguiu aceitar. Mas ele não está comendo também? Então, às vezes, a expectativa da família não pode estar acima das habilidades e competências daquela criança comer naquele momento. Não é que ele nunca vai aceitar. Por isso que a gente não pode deixar de oferecer de forma diferente. Importante é garantir, sim, as necessidades nutricionais, porque vitaminas, minerais, energia, proteína, são nutrientes que fazem parte do desenvolvimento. E se a criança entrar em deficiência nutricional, vai ter complicações que podem ser corretas.
Pois é. Roberta, quantas informações importantes. Eu quero associar agora, juntar, né, todos esses conhecimentos que você tem dentro da área de alimentação, nutrição e saúde, para deixar esse recado aqui para os pais, o quão é importante realmente ter uma alimentação balanceada. Qual é o impacto da alimentação e nutrição, né? São palavras diferentes, que trazem ideias e perspectivas diferentes. Quero que você fale sobre isso, a diferença de se alimentar e se nutrir. E que importância isso tem, sobretudo, na primeira infância? O quanto que uma alimentação de hoje, do que está sendo oferecido a essas crianças agora, nessa fase da vida, vai impactar no adolescente que ela vai ser, no jovem que ela vai ser, no adulto e até mesmo, quem sabe, no idoso que ela será no futuro. Então, vamos falar um pouco dessa perspectiva da alimentação, nutrição e saúde. É a importância que tem estar atento a isso.
Olha que... A gente tem um conceito dos primeiros 1.000 dias de vida e de programação metabólica que, desde uma publicação do The Lancet, uma das grandes revistas científicas, em 2008, que se fala sobre programação metabólica e da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doenças cardiovasculares, a própria obesidade. E a obesidade infantil nunca foi tão ascendente, nunca foi tão presente como hoje em dia, né? O acesso a uma alimentação inadequada, e aí já vem esse conceito diferente da alimentação, do simples ato de comendo alimento, e da nutrição em si, da qualidade. Então, a gente tem, são dados do próprio IBGE, né, nas pesquisas das macro-regiões do país, um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, altamente industrializados, né, com excesso de açúcar, e como isso vai impactar nesse desenvolvimento. Dificilmente uma criança que desde o primeiro momento de vida, nos primeiros 1.000 dias de vida, na introdução da alimentação complementar, quando ela tem acesso a esses alimentos extremamente processados, iogurte, biscoito, enfim, ela vai sentar facilmente uma fruta. A gente acaba tendo, sim, um vício desse paladar. O consumo excessivo de alimentos que são extremamente palatáveis, gordurosos, e que, de fato, a gente precisa ter esse cuidado. O consumo excessivo de refrigerantes, por exemplo, na infância. Isso vai ter um impacto de saúde mundial. Isso, inclusive, envolve políticas públicas. Então, a nutrição, ela perfeita na qualidade e naquilo que é regional. Começa desde o estímulo ao aleitamento materno, de uma introdução alimentar de qualidade, dentro daquilo que é regional, inclusive porque, e prestando atenção inclusive nas estações do ano, porque quando a gente tem alimentos da estação, agora mesmo a laranja está em alto, né? O custo diminui, então a gente fala de segurança alimentar, porque fica o acesso ao alimento mais em conta, isso é muito importante falar, e a variedade dos alimentos está associada também a uma questão financeira, econômica. Então, quando a gente consome alimentos da época, agora mês de julho, quais são os alimentos da época que eu tenho cítricos que estão em alta, que tem um amendoim, então tem um custo menor. E, inclusive, quando são da época, eles exigem menos exposição a agrotóxicos. Então, a gente vai ter uma qualidade nutricional, inclusive, melhor. E aí, fazendo essa valorização e a exposição dessa criança a alimentos saudáveis desde a primeira infância, a gente já vai ter aí, com certeza, uma construção de um hábito mais saudável para toda a família. Eu falo que a nutrição todo dia é uma oportunidade que a gente tem. Não importa a idade dos ouvintes que estão hoje nessa grande oportunidade desse programa. Todo dia é um dia que a gente pode refletir e a gente trazer mais água. Eu pergunto, quanto de água você está consumindo? será que eu estou cumprindo pelo menos 3 frutas do meu dia? Que escolhas eu me proponho a ter? E trazer isso para a criança. Então, a alimentação por si só, o que a gente tem muito hoje, é alimentos, excesso de carboidratos, é, a criança que visivelmente parece estar dentro do peso adequado, mas a gente vê uma deficiência de vitaminas e minerais. Quando a gente vai fazer um exame, a gente vê ali uma deficiência de vitamina B, mais vitamina C, vitamina A. A gente vê ali um comprometimento em relação às vitaminas do complexo B, que são importantes para o desenvolvimento cognitivo, a vitamina B12, que é importante para o neurotrofismo, para o desenvolvimento, para a cognição, para o aprendizado, com a vitamina D, que são importantes como ferro para manter a criança ativa, participativa, na oxigenação do tecido. Então, essas vitaminas minerais é o que hoje a gente tem a maior deficiência na pediatria, porque justamente estão nas frutas, nas verduras, nos legumes, é o grande celeiro dos alimentos reguladores, e que regulam o nosso corpo. Então, é um chamado importante em valorização do que é regional, do que é da terra, e principalmente do que é da época, porque o custo vai ser menor e, com certeza, vai ser mais fácil para a família adquirir esses alimentos.
Sem dúvida, isso mesmo, cuidar da nutrição agora é garantir um futuro com mais saúde. E chama atenção, faço aí um parêntese em tudo que você disse, sobretudo agora que o Brasil voltou, gente, ao mapa da fome. A pandemia trouxe também esse resultado, onde as famílias estão tendo mais dificuldade de colocar comida na mesa. Nós estamos vivendo esse momento de insegurança alimentar. E o que que acontece? Quando diminui o poder de compra, aí a família vai escolhendo por aqueles alimentos mais baratos, que infelizmente não são os alimentos mais saudáveis. Então, um alimento muito rico em sódio, em gordura, em açúcares, é aquele alimento que dá para botar no carrinho, que dá para comprar, mas aí você não está levando nutrição para casa e as crianças é que estão recebendo esse impacto. Ou com a nutrição baixa, né? Crianças desnutridas, ou ao contrário, crianças com casos de obesidade infantil. Por isso é muito importante esse assunto, diz respeito a todos. Então façam escolhas, né, que sejam mais assertivas. Olha, aquele está com pouco dinheiro, vê o que pode comprar realmente que vai fazer a diferença. Então, Roberta, já agradecendo a sua presença aqui no programa, esse papo seguro sobre nutrição e alimentação aqui hoje. Eu conversei com Roberta Baroni, que é nutricionista, especialista também em nutrição, pediatria e autismo. Quem sabe em outro momento vamos falar também sobre alimentação para crianças com necessidades especiais. Fica aqui já o convite para um próximo papo. Por favor, deixem em um minuto as suas considerações e dicas finais para a nossa audiência.
Ai, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, espero ter respondido todas as perguntas. É um tema muito importante. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema que está latente, publicação recente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E acho que como consideração final, observe, faça o diário alimentar, institui uma rotina. Todo dia é um dia importante de estimulação, de orientação. E aquilo que realmente, mesmo fazendo toda a brincadeira, engajamento, mesmo assim a criança não está aceitando os alimentos, busque o pediatra ou o nutricionista para fazer essa investigação, para saber se é apenas um apetite limitado, se é uma ingestão realmente seletiva ou se tem um grave.
Muito obrigada, então, a todos que fizeram com a gente o programa Em Sintonia de hoje, que fica por aqui. Amanhã a gente volta com um tema muito, muito importante. Atenção, vamos falar sobre o aumento dos casos de Covid em todos os municípios do interior do estado. Não perca, estamos juntos, até lá.